Agora então vamos continuar aqui na sequência com o secretário Ricardo São Pedro, da administração, que vai nos falar sobre a nova empresa que está à frente aí do transporte coletivo de Uruguaiana. Seja bem-vindo mais uma vez, secretário.
Muito obrigado, presidente Irani, demais vereadores, obrigado pelo espaço, uma honra estar sentado aqui à mesa e complementar as palavras do prefeito no que diz respeito ao assunto do transporte coletivo, também parabenizando o secretário Valdir, o secretário Prudência e a equipe deles por esse trabalho aí minucioso das nossas contas públicas, que vão nos alarmar por alguns meses ainda até o final do ano. É importante que a gente diga que hoje, com relação ao transporte coletivo, né, que como falou o prefeito, né, não se imaginava que teríamos uma reviravolta no assunto já pós-licitação, já com o contrato assinado, com os prazos caminhando normalmente, a questão da pandemia bagunçar todo o roteiro, e não só a Uruguaiana, mas também a nível nacional no que diz respeito ao transporte coletivo. Todas as cidades estão sentindo os reflexos do transporte com a queda de passageiros em razão das normas de distanciamento social. E a Uruguaiana foi mais gritante ainda em razão de que nós já vínhamos com a operação da empresa Rodan, também do conhecimento de todos os senhores, que ela já havia anunciado que não iria mais permanecer, sequer participou da licitação, né? A gente entende que a empresa fez um redimensionamento de investimentos para outro segmento, acho que aos poucos vai inclusive sair do transporte urbano, para o transporte de cargas, e aí a gente vê que a empresa começou a operar com uma capacidade mais reduzida, e exatamente nos dias em que nós que houve o fechamento total do comércio, a empresa praticamente parou a atividade, somente mantendo 3 ônibus, que fez com que também nosso sistema tivesse um prejuízo maior ainda, a nível de passageiros, muito embora a queda já seria sentida simplesmente pela questão das normas de distanciamento social. E, paralelo a isso, a empresa LSW vinha trabalhando com seus prazos, junto aos seus fornecedores, fabricantes e demais empresas que iriam atuar nessa prestação aí do serviço como um todo, vinha trabalhando com os prazos em plena evolução. Inclusive, tivemos reuniões antes da pandemia com a empresa, aonde se anunciava, muito embora um prazo ainda um pouco mais alargado, mas em razão da demora da entrega da fábrica, que os ônibus já estavam sendo na linha de fabricação, para iniciarmos durante o mês de maio e no máximo durante o mês de junho, com a operação do transporte coletivo com a licitação. Mas a pandemia a nível de Brasil afetou a fabricação dos veículos, afetou a questão inclusive de liberação de financiamentos para esse tipo de atividade, e a empresa sentiu o impacto disso e também ato contínuo aqui em Uruguaiana, nós também tivemos todos os prazos de licitações suspensos em razão da calamidade pública, né? Só está andando na prefeitura aquilo que é essencial, aquilo que é voltado à saúde e algumas outras atividades que não podem parar, né? A prefeitura está trabalhando 100% dioturnamente em razão das ações do Covid, dos decretos, das atividades que podem trabalhar ou não. Dos investimentos no hospital, na área da saúde, no desenvolvimento social. Então, os prazos ficaram suspensos, então a empresa ainda não está com o prazo da licitação finalizado, e isso ainda vai ser projetado ao longo do futuro, né, de que forma o nosso sistema ele vai ressurgir, né, com os passageiros que o edital previa, em torno de 165 mil passageiros pagantes por mês. A gente não sabe projetar em que mês nós retornaríamos com o transporte coletivo a pleno no município, para garantir, obviamente, que o retorno esperado da empresa que participou de uma licitação, para que ela possa projetar um investimento na ordem de R$ 8 milhões, que era a aquisição dos 16 ônibus zero quilômetros. Então, isso é uma questão importante eu trazer para os senhores, para não ficar nenhum tipo de desconfiança ou de disque-me-disque, que é uma situação a nível nacional que está impactando a Uruguaiana, né? Quando nós estávamos dando esse passo tão importante para a cidade, que era a finalização da licitação. Só que no dia 27 de março, a empresa Rodan já, como uma última suplica da empresa, ela acabou nos notificando e dizendo que iria paralisar as atividades no final do mês de abril. Não teria mais condições, a própria empresa também sofreu impacto econômico de paralisação de outras atividades da empresa em outros estados e outros municípios. É um efeito em cadeia, né? Ou seja, uma operação acaba segurando a outra, mas quando a maioria das operações de qualquer empresa fica afetada com essa paralisação, não há o que se fazer. Então, nós sabíamos que essa paralisação da empresa Rodan seria a definitiva, porque nós já tínhamos tido experiências, né, presidente Dani, inclusive de requisitar os veículos numa possível ameaça, que a empresa iria abandonar o transporte há um tempo atrás, porque não tinha um fato plausível para que isso acontecesse. Mas, nesse momento, nós entendemos que realmente a empresa não tinha mais condições de operar e que nós teríamos que partir para um plano emergencial novamente para não deixar a cidade sem transporte coletivo. E, obviamente, que nada mais oportuno do que consultar a empresa que já venceu uma licitação, que está se planejando para ingressar no serviço, dentro de alguns meses, com os ônibus novos da licitação. Nada mais justo do que a gente consultasse essa empresa para ver se ela teria a possibilidade de operar um sistema, mesmo que reduzido nesse momento, para que a população tivesse ônibus. E assim faríamos com qualquer empresa que tivesse vencido a licitação. Isso é importante que se diga aqui. Nós tivemos três empresas participando da licitação, uma foi a vencedora, obviamente, mas não importa quem venceu a licitação. Hoje nós temos uma empresa com uma expectativa de operar um sistema de transporte coletivo por 15 anos e que, nesse momento de pandemia, se trouxe à baila uma situação de iniciar uma operação de forma emergencial com os ônibus que não são da licitação, com as rotas que não são da licitação, para que nós mantenhamos o mínimo possível de transporte até nós passarmos por todo esse período esse turbilhão que estamos vivendo com relação à pandemia. Então, é importante isso, porque a gente já começou a ver bastante manifestação oportunista, no sentido de que houve fraude, e não houve nenhuma fraude na licitação, que foi totalmente acompanhada pelo Tribunal de Contas do Estado. Tá, isso é muito importante eu trazer esse dado para os senhores, e essa tranquilidade com relação ao assunto. Tanto é que desde ontem no nosso site da Prefeitura tem um link bem grande para todo mundo olhar o próprio contrato emergencial assinado com a empresa. Tá? É só abrir o site da Prefeitura, está passando ali naquela parte inicial do site ali, uma aba do transporte coletivo, tem toda essa explicação mais sucinta que eu estou dando aqui, de como que aconteceu essa questão. Tem a orientação sobre os vales da Rodan, tem o contrato emergencial assinado com a empresa LSW e tem as novas rotas que vão operar durante esse período de calamidade. Essas rotas, elas serão analisadas diariamente a partir de hoje, de ontem, obviamente, que foi quando iniciou esse serviço emergencial de novo, pelos nossos servidores do dado do transporte da prefeitura. Nós temos servidores muito competentes nessa área, inclusive auxiliaram muito no processo licitatório. E obviamente que vão haver reclamações e obviamente que esse sistema vai estar em constante evolução, tá? Para que a gente possa gradativamente ir atendendo melhor a comunidade. Então houve a unificação de duas linhas que faziam mais ou menos a mesma região da cidade, para que nesse momento se pudesse operar com um número menor de ônibus. E a empresa tem essa obrigação de até o final do mês complementar mais ônibus e também quando iniciar a linha da Unipampa, que é a linha T6, também ter os ônibus que vão trabalhar na linha da Unipampa, que nós não sabemos ainda qual é o prazo que vai retornar as aulas do ensino superior da Unipampa. Também uma questão, falando em aulas, né, é importante que a gente também tenha essa ideia de todo esse conjunto de serviços de transporte coletivo, o quanto que a atividade escolar ela interfere na retomada do transporte coletivo também, porque acaba a família se movimentando em razão do estudante, é o pai, é a mãe, que tem que sair, que tem que ir para algum lugar. O próprio sistema de transporte coletivo, quando tem férias, janeiro, fevereiro, ele cai no número de passageiros. Isso é sazonal, tradicional no país inteiro, porque a atividade escolar aquece esse ramo. Então, nós ainda, né, estamos nessa, nessa pendência aí de quando retornar às aulas. A nossa economia está aos poucos voltando, mas a gente sabe que as normas de distanciamento social ainda estão imperando. E mais ainda no que diz respeito ao transporte coletivo, hoje nós temos um decreto a nível estadual que tem duas implicações muito importantes e que também elas certamente vão perdurar por muito tempo pós-pandemia ainda, que é a questão do uso da máscara no transporte coletivo e a questão de somente passageiros em pé, sentados, perdão, nos coletivos. Então, nós vamos viver daqui para frente um momento bem diferenciado no transporte coletivo a nível nacional. E, obviamente, o Uruguai não vive numa bolha, não vive numa ilha, e também vai acompanhar essa evolução e essa flexibilização, se for necessário ou não, no nosso serviço de transporte para os próximos meses. Mas é importante que se diga que é um contrato emergencial. A empresa LSW não está operando o contrato da licitação, na qual ela se sagrou vencedora e na qual ela ainda tem prazo para iniciar essa operação. Tá? Então é importante que vocês escutem do Poder Executivo esse discernimento de que nós estamos em duas situações. Ainda estamos numa situação emergencial e ainda mais atolado em razão da pandemia, da calamidade pública.
Bom dia, secretário Ricardo. Só uma pergunta, vereador Jani. O contrato emergencial, ele é de quanto tempo? E agora tu chegou a colocar, né, a questão do número de passageiros. Como a empresa vai vigorar no contrato hoje, atual, né, da licitação? É só quando atingir esse limite de número de passageiros? Ou, por exemplo, termina o contrato emergencial, ela automaticamente tem que ser o contrato da licitação? Né? Ou vai ser avaliado? Como é que vai ser essa ligação aí do contrato da licitação com o contrato emergencial?
Perfeito. O nosso contrato emergencial foi assinado no sábado, dia 2, por 90 dias, começando a contar a partir do dia de ontem, dia 4. 90 dias é o prazo que nós estimamos que a gente possa reavaliar a situação, porque nós não sabemos ainda quando que nós retornaríamos e implantaríamos já a licitação, porque a empresa depende da questão da indústria nacional com relação aos ônibus novos, zero quilômetros, mas também dentro da proposta da licitação havia ônibus seminovos, que são ônibus com até 8 anos de idade, que era o máximo permitido na nossa licitação. A empresa já tem 3 ônibus hoje operando nesse sentido, e a tendência da empresa que vem nos passando é que ela venha gradativamente aumentando esses ônibus até também a proposta da licitação que previa esses ônibus seminovos. Mas a gente não tem ainda, vereador Elton, hoje uma fórmula pronta para poder responder isso e dizer, olha, vai ser daqui a 90 dias. Somente a evolução do serviço vai nos trazer esse horizonte mais à frente para ver qual vai ser a decisão e qual vai ser a data de que a licitação vai iniciar e se ela vai iniciar com alguma regra flexibilizada ou não, ou se nós vamos esperar para iniciar pleno mais adiante.
Porque a pergunta vem no sentido do próprio passageiro, né? Porque como tu colocou a questão do número de passageiros, por exemplo, daqui a 90 dias vai estar tudo regularizado. E aí, daqui a pouco, o fluxo do transporte coletivo pode ser que venha gradativamente. Né? Então, daí, nós vamos ficar, digamos, refém, né, do número, ou, por exemplo, voltou às atividades normais, ela vai ter que assumir o contrato daí.
Não, aí eu posso garantir também aos senhores que essa evolução gradual, mesmo que ainda fora da licitação, ela vai haver para atender a pleno serviço. Tá? Então, se... Amanhã ou depois. A ideia desse contrato emergencial é que a empresa trabalhe com 12 ônibus, tá, para atender 2 ônibus em cada linha, e ficariam 6 linhas. Se daqui a 90 dias ainda não se possa implementar a licitação, mas já seja necessário aumentar para 18 ônibus, por exemplo, será feito. Então essa evolução vai ser gradativa.
E o município tem hoje a projeção de compra de passagem, de alguma... Exato. Situação que o município vai... Porque eu tenho visto, a gente tem visto a nível Brasil, né, até uma das questões que o transporte tem solicitado bastante é que os municípios façam essa compra de passagem, o Estado faça, né, e daqui a pouco o município também está com essa dificuldade financeira, vai fazer, não vai, até pela questão aqui das leis das gratuidades aqui do município que caíram, né? A gente já teve algumas situações que a saúde estava comprando passagens para... reverter toda essa situação. Então, eu não sei se o município segue, não segue, como é que está essa
situação? Sim, a saúde segue necessitando do Vale Transporte para o atendimento de pacientes de áreas especializadas. É um controle bem efetivo que o setor da saúde faz para que o paciente tenha aquela coisa de voltar à consulta novamente, né? Não se dá todas as passagens no mesmo dia, as passagens são dadas gradativamente. O município adquire essas passagens, nós também adquirimos o Vale Transporte para os nossos estagiários, programa de estágio não obrigatório da prefeitura. Não temos como aplicar essa questão para o nosso funcionalismo, é uma questão de lei, é uma questão, o abono é engenheiro. Também tínhamos à época, né, secretário, a questão dos projetos sociais, isso, né, que de esporte, de alguma coisa da desenvolvimento social e habitação, que também tinha o Vale Transporte. Então, à medida que o município retornar com essas atividades, né, projeto Dantes, por exemplo, e outros projetos que têm esse contato, que ainda estão suspensos, quando eles retornarem, se houver necessidade, o município vai adquirir o Vale Transporte, que é uma forma também de garantir o fomento, né, indireto dessa atividade de transporte, e assim já era feito com a ex-operadora.
É, porque eu tenho certeza, né, que todos os vereadores aqui têm essa preocupação, né? Porque levamos tantos anos para fazer uma licitação, para conseguir, né, colocar uma empresa nova, daqui a pouco a gente mata aos poucos, né, a empresa, claro, por toda a situação que está acontecendo. Mas a empresa, a gente sabe, né, que tem também que se sustentar, né?
E a receita, ela advém unicamente da tarifa. Isso que é uma questão muito importante, né? As pessoas, às vezes, comentam as coisas sem ter muita noção, mas o transporte coletivo hoje em Uruguaiana, e na grande maioria das cidades, a única receita é a tarifa, e aqui em Uruguaiana nós já conseguimos regulamentar na nossa lei também o bus door, que é a propaganda, aquela que você faz atrás do ônibus, ou às vezes até dentro do ônibus com televisão e tal. Não há outra fonte de receita para o sistema de transporte. Ainda tem a gratuidade, né, a constitucional acima de 65 anos. Temos toda a legislação com as pessoas com necessidades especiais, que é um direito legal também. Temos a questão do estudante, que tem a metade da tarifa, que também não tem contrapartida. Então, a empresa tem muitas questões que interferem na sua vida financeira, qualquer empresa de transporte coletivo urbano, e a única receita é a tarifa. Tem cidades que já fazem subsídio, né, mas são grandes cidades que têm porte para isso. O exemplo mais tradicional é São Paulo, né, que subsidia bilhões quase ao ano para as empresas de transporte coletivo, para conseguir manter uma tarifa módica, né? E aí também tem a questão tarifária, que não adianta aumentar a tarifa, que mais passageiro vai sair do sistema. Então o município tem que conviver diariamente com esse assunto. E até uma crítica que eu sempre fiz, porque eu sempre gostei da matéria e me envolvi bastante, acaba que eu que acabo sempre me manifestando com relação ao transporte coletivo, por ter toda essa questão da licitação e agora os contratos emergenciais. Mas se o município de Uruguaiana tivesse há 20 anos atrás olhado para o seu transporte, hoje nós seríamos um exemplo como Bagé.
Perfeito.
Bagé tem a sua frota totalmente renovada, inclusive os ônibus que hoje estão operando pela empresa LSW são ônibus que foram substituídos em Bagé, porque Bagé está conseguindo, com meio a toda a crise, manter a frota renovada.
E a tarifa que está na licitação é a maior do que que está vigente hoje.
Sim, sim, a tarifa, nós não aplicaremos a tarifa da licitação, porque nós não estamos na licitação. E a questão da tarifa também é importante que se diga, nós não temos nenhum parâmetro hoje para calcular a tarifa antes de 30, 60 dias a gente fazer uma evolução no sistema com relação ao custo e à receita.
Então, a princípio, você mantém ela enquanto
mantém
13,50, não dá o contrato
da licitação. E a questão da tarifa, ela vai ser avaliada por nós também ao longo desses próximos primeiro, segundo mês desse serviço emergencial, para ver a necessidade de também fazer alguma adequação na tarifa.
E essa fidelidade do usuário do ônibus vai depender muito da forma como a empresa trabalha. Ela vai recuperar novamente aquelas pessoas que não andavam de ônibus, que tiveram que pegar um transporte alternativo, se ela tiver a certeza de que o ônibus estará no dia certo, na hora certa, passando lá na porta da casa. Esse é o resgate que a própria empresa tem que trabalhar muito bem para poder voltar a carregar os 165 mil passageiros, como ela vinha fazendo. Vereador Azul Mancinello, por favor.
Só para complementar, essa é uma questão bem pontual, que nós tivemos essa discussão com a empresa ao longo desses últimos dias para fazer o contrato emergencial, porque a empresa Rodan estava operando de 40 em 40 minutos a cada volta. E nesse sistema novo emergencial, a ideia é de 30 em 30, já para a pessoa ter o ônibus mais próximo sempre. E aí evoluindo para menos ainda.
Vereadora Azuma, por favor, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, o secretário, né, de administração, doutor Ricardo São Pedro, muito obrigado pela sua manifestação e presença aqui. Hoje já tivemos a presença do nosso prefeito Rony Mello, né, dos demais secretários, né, falando a respeito das finanças, né, e os prejuízos, né, diga-se prejuízos, é o não recolhimento, né, de impostos que poderiam estar sendo, né, recolhidos para o nosso município. Então, esse, diga-se, prejuízo. É, semana passada, eu acho que foi semana passada, assim, eu entrei com um requerimento, né, nesta casa, pedindo a presença aqui, né, dos secretários, ou seja, da Secretaria de Trânsito, ou a sua presença, como hoje nós estamos tendo aqui. E é muito importante, porque nós tivemos 3 dias sem o transporte coletivo em nossa cidade. E isso, as pessoas estavam assim, ó, muito preocupadas, não digo desespero, né, mas muito preocupada, nos buscando, nos chamando na rede social, né, querendo saber quando e que dia os ônibus iriam retornar, né, a circular na nossa cidade. Então, esse foi um dos motivos do nosso requerimento. E também, passando para essas pessoas a tranquilidade, né, que iríamos ter o retorno do transporte coletivo na nossa cidade. O que eu pergunto para o senhor hoje, secretário, essa frota, ela ganhou a licitação, né, está exposto, mas ela não está na sua proporção total. Ela está em quantos por cento, né, da sua capacidade de trânsito dentro da cidade e a sua capacitação de tráfego de pessoas, né? Que, no caso, tem pessoas que estavam pagando R$20 ao dia, elas não iriam para casa almoçar, elas viriam pela manhã, pagavam R$10 e retornariam só à noite para suas casas. E muitas delas usavam o transporte ao meio-dia para o retorno das suas casas, para o almoço, e retornariam ao comércio, né, 13h30, 14 horas. Então, eu pergunto para o senhor, né, a respeito da proporção desses veículos de circulação no nosso município.
Bom, a gente pode lhe responder que hoje nós estamos mais ou menos operando em torno de 50% do sistema, tá? Com essas linhas que foram reduzidas, unificadas e alguns horários suprimidos. Está no nosso site da Prefeitura e também está no Facebook da Prefeitura as tabelas horárias para a população poder, né, saber a qual rota voltou, se pega o seu bairro, para ela se organizar, principalmente nesse retorno meio-dia, que eu também tenho pessoas que me comentaram que quanto estavam gastando de dinheiro por dia para ir voltar em casa 4 vezes por dia. Já estava se tornando também desrazoável fazer isso. Então é importante a pessoa saber se voltou naquele bairro, e é importante também que as pessoas saibam que o nosso ponto de encontro do transporte é o terminal, aqui no centro. O terminal, ele tem ainda se mantém um sistema com integração, importante que nesse contrato emergencial você diga isso também. Ou seja, se a pessoa sai de um T1 para pegar o T2, ela pode pegar dentro do terminal, na integração. O contrato de hoje também prevê isso. E nós, né, aos poucos, né, vereadora, como falou o presidente Irani, tentar conscientizar o nosso usuário a retornar o ônibus para que a empresa possa gradativamente ir aumentando, né, expandindo algumas linhas, porque sem o passageiro não tem sistema. Então, hoje a empresa está operando de forma totalmente emergencial, no escuro ainda, nesses primeiros 2, 3 dias, para a gente projetar, de repente, ao longo da semana, qual foi a procura, né, do usuário, e, de repente, fazer mais campanhas de divulgação para as pessoas voltarem ao transporte. Exatamente.
As pessoas estão saindo das suas casas ou para o trabalho, as que estão trabalhando, né? Ou aquelas que necessitam, né? Aqueles serviços emergenciais.
Não tem a data fixa ainda para prever nesse momento aqui, mas aí.
Perfeito. Suas explicações eu acho que foram bastante oportunas. É o que nós precisávamos de passar para a comunidade. Exatamente essa questão da dúvida que muitos têm com relação a se está sendo burlada a licitação, de que forma que está sendo feito. Então, ficou bem claro que o momento que nós estamos vivendo é um momento de interferência emergencial de uma empresa que, casualmente, é a empresa que ganhou a licitação, que se colocou à disposição para recolocar ônibus na nossa comunidade, que a antiga empresa Rodan só tinha apenas 3 ônibus, não dava para fazer o trabalho de todas as linhas, e ela está voltando gradativamente. O comércio também está abrindo de forma gradativa, e essa fidelização, como eu disse, ela serve para que o cidadão, tendo absoluta certeza da presença do ônibus no bairro, a saída do ônibus do terminal no horário certo, meio-dia, dá tempo de ir em casa, ele vai voltar a andar de ônibus. Certamente que ele vai voltar a andar de ônibus, e isso é importante. Futuramente, lá na frente, se vislumbra, que Deus nos ajude que seja o mais rápido possível, aí sim a empresa vencedora da licitação será exigida de todos os seus ônibus, ônibus zero quilômetro, enfim, a operação do sistema através daquele contrato que foi assinado. Secretário, eu acho que o senhor teria mais alguma informação para nós?
Não, agradeço, presidente.
Que aí a gente já vai encerrar.
Agradeço imensamente a oportunidade da gente trazer esse dado preciso e coerente do assunto, né, e transparente do assunto. E mais uma vez eu ressalto que as pessoas busquem a informação no nosso Face oficial ou no site da Prefeitura, que ali estão todos os dados sobre esse assunto.
Muito obrigado.
Trabalho horário e o contrato. Muito obrigado. Bom dia a todos os vereadores.
Obrigado pela sua participação. Colegas vereadores, nós entrando na matéria do expediente, serão encaminhadas as comissões técnicas da casa, os balancetes 03 do Poder Legislativo, que é referente ao mês de dezembro de 2019, e o balancete 04 do Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro de 2020, também será encaminhado. Os dois serão encaminhados à Comissão de Finanças e Orçamento. Nós expedimos os ofícios 73 e 74, nós expedimos ao Executivo os ofícios 122 a 126, e não havendo nenhum vereador inscrito no período de comunicações, e nem no período de comunicações de liderança, cumprimos todos os objetivos. Agradecemos a todos que passaram conosco aqui nessa manhã, o Executivo, os secretários, o Prefeito Municipal, colegas vereadores, quem nos acompanhou no plenário, nossa secretária que nos auxiliou, também a quem está nesse momento nos acompanhando pela live, cumpridos os objetivos, em nome de Deus, a nossa sessão ordinária número 18 está encerrada. Um bom dia a todos.